11 horas e 24 minutos. Doutora Daniela, eu gostaria que a senhora falasse sobre alguns países que já têm essa regulamentação do testamento vital.
Vários países já têm, Fran. Aqui na América do Sul, a Argentina e o Uruguai, por exemplo, já têm legislação que fala sobre o assunto. Na Europa, já é uma coisa bem pacificada. Holanda, Portugal, Espanha, a Hungria, Finlândia, Alemanha, Inglaterra, Áustria, todos esses países já têm regulamentação. Em alguns, até a questão da eutanásia também já é regulamentada. Inclusive lá na Europa existe uma convenção que ela está em vigor desde o ano de 99, que ela regulamenta a questão do testamento vital em toda a União Europeia ali, né? E cada país daí tem a sua própria legislação. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente bate na trave por falta dessa regulamentação. O testamento vital, Fran, não é uma coisa nova para nós aqui, a gente está começando a discutir sobre isso agora, mas ele surgiu nos Estados Unidos na década de 60. Então, desde os anos 60, nos Estados Unidos, já se fala e já se pratica a questão desse documento com essas diretivas antecipativas, né, do final da vida. Até foi criada uma lei federal também nos Estados Unidos na década de 90, que ele regulamenta a confecção desse documento, e ele subdivide em um mandato duradouro e as direti a vontade prévia do fim da vida, que seria propriamente o testamento vital. Eles até fazem umas pequenas diferenciações nessa documentação, mas o que a gente vê é que em outros países esse assunto já foi discutido, já foi debatido, já é pacificado, enquanto aqui a gente ainda está engatinhando, digamos assim, no assunto.
Tem uma pergunta aqui, doutora. O Ministério da Saúde fornece um modelo de testamento vital. É obrigatório usá-lo? Já falou que
Não,
não pode fazer a
não.
própria punha. De pergunta
Pode fazer a
também.
própria punha,
Que
sim.
situações clínicas estão contempladas no modelo fornecido pelo Ministério da Saúde? Não deve ter uma clínica
As
específica.
condições clínicas são aquelas que não têm possibilidade de reversão, que não têm cura, são as doenças incuráveis e quando já está no estágio que não tem como ser revertido.
No testamento vital pode-se optar por apenas escolher um procurador e não dizer nada para ninguém. Não tem como não dizer nada para ninguém nessa situação.
Eu acho que a pergunta quis dizer assim: você faz o testamento e deixa uma pessoa responsável por esse testamento. Sim, é possível fazer, mas é o que eu falo: quanto mais você conversar, principalmente com os seus familiares e com um médico da sua confiança, mais fácil vai ser no momento que ele precisar ser utilizado.
Até eu vejo como uma forma de não prolongar sofrimentos, e ainda a ouvinte aqui coloca assim: é um contraponto para poder encurtar a vida. Será que isso não é tirar a esperança de alguém?
Não, porque o testamento vital não tem esse objetivo de encurtar a vida. Tem o objetivo de você ter uma morte digna. Mesmo porque encurtar a vida é eutanásia, o que é proibido. No testamento vital, que são as diretrizes cabíveis no, na conduta da ortotanásia, que a gente já discutiu, não encurta a vida e não prolonga a vida. A vida termina quando ela deve ser terminada, mas de uma forma digna, com os cuidados paliativos. E esses cuidados paliativos já são até sedimentados na Organização Mundial de Saúde. Lá eles descrevem o que são esses cuidados paliativos. E são esses cuidados que são tidos no caso de testamento vital, entendeu? São os cuidados médicos, não só médicos, mas psicológicos, espirituais, que a pessoa recebe no final da vida, para ter essa morte digna.
A senhora tocou num ponto, cuidados espirituais. Isso nós temos nos hospitais hoje os capelões, né?
Isso.
Isso também pode estar dentro do testamento vital, essa presença.
Pode estar. Que gostaria ou que não gostaria. De visita. Isso pode estar constando, sim.
Isso é algo que a gente quer tratar daqui a pouco, depois do repórter CBN, falar sobre isso, o que constar nesse testamento, além da medicação, além dos cuidados, o que pode constar no testamento vital. Estou no fim da vida, estou chegando, ou não estou chegando, vamos me preparar para isso. É difícil uma decisão dessa, porque ao imaginar que você pode falecer, a impressão que dá é que você já está falecendo, tua vida está chegando ao fim. Mas nós vamos tratar disso daqui a pouco, depois do repórter CBN. Mas antes, uma notícia de última hora, que após quase uma hora de tentativas do SIAT de estabilizar uma vítima, que faleceu um homem que foi baleado nesta manhã de sábado no UPA Veneza. A ambulância e o médico foram mobilizados até uma residência na rua Gilberto Freire, mas infelizmente a vítima de 26 anos acabou falecendo. Repórter CBN.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol, confiança para investir.
Sábado, 7 de dezembro de 2019. O BNDES deve apresentar na semana que vem ao governo do Rio de Janeiro o modelo de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a CEDAE. Segundo proposta do banco, a privatização deve atrair investimentos no valor de R$ 32 bilhões e 500 mil reais. A concessão da companhia vai proporcionar a universalização da água no Rio em um prazo máximo de 14 anos e do tratamento e coleta de esgoto em até 20 anos. A proposta é dividir a concessão em 4 zoneamentos distintos e cada um ser repassado a uma empresa ou consórcio diferente. A Controladoria Geral da União informou que um documento que o presidente Jair Bolsonaro disse ter recebido do ministro Sérgio Moro não existe. Em junho, Bolsonaro havia dito que obteve uma cópia de uma investigação da Polícia Federal sobre o caso do Laranjal do PSL. A informação é do jornal Folha de São Paulo, que recebeu a resposta da CGU por meio da Lei de Acesso à Informação. O jornal havia pedido o documento a Sérgio Moro, que se recusou a enviar uma cópia. O empresário Dario Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, reclamou da prisão da namorada dele. Preso desde julho, o doleiro participou de uma audiência da Lava Jato da Justiça Federal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Mira Oliveira Taíde foi detida em novembro em um desdobramento da operação no Rio. Segundo o Ministério Público, ela era o braço operacional do doleiro. Em entrevista à Globo News, Dario Messi reclamou que a namorada foi algemada e maltratada pela Polícia Federal. No horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Horas e 33 minutos, especial de sábado, falando sobre testamento vital, aquele testamento que você deixa, que você gostaria que acontecesse no fim da sua vida, aquele antes da morte. Você está nos últimos dias de vida, não querendo assustar o ouvinte, mas é preciso você estar preparado também para esse momento. O que você gostaria que acontecesse com você? Doutora, falando em testamento vital, o que pode e o que não pode conter num testamento vital? Nós falamos sobre os cuidados paliativos, a medicação. Há outros quesitos que podem constar nesse testamento?
Basicamente, Fran, no testamento vital, a gente pode constar os tratamentos, sejam medicamentosos ou cirúrgicos, outros procedimentos médicos que a gente aceita ou não receber no final da vida. Sendo vedado os procedimentos que antecipem a sua morte, que é o caso da eutanásia. Eu não posso falar em um caso de uma morte cerebral ou de uma doença terminal. Eu quero sofrer tal procedimento que eu sei que vai causar a morte, que é crime. Eu não posso pedir para usar uma medicação que antecipe a minha morte. Isso não pode conter, isso é vedado conter. Mesmo porque se contiver, esse documento vai ser nulo. Ele não vai ter validade. Esse porque é você não pode fazer nada do que a lei proíba. Então, assim, eu não posso tirar minha vida, o médico não pode cometer o homicídio. E a eutanásia, por exemplo, é tida aqui no nosso país como sendo homicídio. Então, eu não posso pedir para que o médico pratique eutanásia. Isso eu não posso colocar no meu testamento. Nenhum procedimento que seja praticado, destinado ao procedimento de eutanásia. É o que eu falo, a ortotanásia, que são as coisas que podem estar no testamento vital, que eu não aceito. Por exemplo, no meu caso, eu não aceito respiração artificial. Se eu tiver com uma morte cerebral, eu não aceito ser entubada para continuar vivendo ligada à máquina. Eu não quero uma respiração artificial. Eu não quero ser alimentada através de tubos. Eu posso dispor isso. Eu não quero caso eu esteja numa doença, num quadro irreversível de saúde, eu não quero, no caso de uma parada cardiorrespiratória, que o médico pratique a ressuscitação. Eu posso limitar até onde eu aceito ser tratada, mas é o que eu sempre digo, em casos incuráveis, em casos terminais. Não é num caso de eu ir para um hospital, passar por uma cirurgia com possibilidade de cura, de reversão, e eu não quiser ser tratada. Não quero receber nenhum tratamento porque eu resolvi que eu quero morrer. Não é nesses casos. Ele só é utilizado em casos em que não se tem mais nada para a medicina fazer, que não existe a possibilidade médica, científica, né, de reverter aquele quadro.
Então não adianta eu querer fazer a cirurgia, não estou me sentindo bem, estou indo para a UTI, há possibilidade de cura, há possibilidade de reversão e achar que o meu testamento vai ser utilizado naquele momento.
Não, mesmo porque o médico tem obrigação de zelar pela tua saúde, de usar todos os meios, todos os mecanismos que tem para te devolver, de restabelecer o estado normal de saúde. Então, isso não. Isso só é usado mesmo, Fran, para casos terminais, irreversíveis. Casos que existe a possibilidade na medicina de reversão do quadro, de cura, aí ele não pode ser utilizado.
E para mudar esse testamento, uma vez feito, ele pode continuar, ele vale o resto da vida, até um termo complicado, vale até a hora que eu preciso utilizar ele, ou posso ir mudando esse testamento ao longo do tempo?
Pode, como outros testamentos que são regulamentados no país, o testamento vital, esse documento você pode. Hoje, por exemplo, eu não aceito nenhum tipo de tratamento invasivo, né? Eu não quero ser entubada, eu não quero ter alimentação forçada, eu não quero ser ressuscitada. Hoje eu tô na casa dos 40, eu não sei se eu viver até os 60...
Me deu medo agora, eu tô na casa dos 40, não sei se
eu vou... Eu não sei se eu viver até a casa dos 60, se eu vou continuar com essa mesma mentalidade. A gente não sabe, né? Conforme os anos vão passando, a gente vai se aproximando, se for uma morte, né, natural, num curso natural, por idade, se a gente vai mudar. Então, você pode sim mudar os termos desse testamento. Você pode sim, desde que se você tem um procurador para isso, ou se você já deixou com algum médico, alguma coisa assim, você modifique, avise e anule aquele documento.
Esse procurador pode ser qualquer um da família, qualquer pessoa, um advogado?
Pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um familiar, que você confie que vá respeitar a tua vontade e que vá fazer cumprir aquilo que você escreveu.
E esse é o único momento, então, doutora, que você que o seu testamento não vai ser cumprido, quando há essa possibilidade de salvar a vida, a possibilidade de você ter aquele fio de esperança, fim de vida.
Exato.
E o contrário pode acontecer?
Como assim, Fran?
Está no fim da vida e a família decidir
por finalizar a sua vida? Pode, os familiares têm. E o médico acolhe as diretrizes dos familiares. O médico respeita as diretrizes.
É algo comum de acontecer isso, né?
É algo comum. Num estado terminal da pessoa, o médico avisa os familiares. Os familiares geralmente se despedem. Os familiares decidem, não, doutor, vamos desligar. O que aconteceu no caso do Gugu? Que o filho dele assinou os documentos, não tinha chance dele sobreviver, ele estava vivendo por aparelhos, e o filho dele foi lá e assinou o documento e desligaram os aparelhos.
11 horas e 40 minutos, vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos.